partir de agora, entra no ar, na Rádio Antena 8, Litoral em Pauta Live.
Litoral em Pauta Live.
Apresentação, Bruna Brit.
Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na Rádio Antena 8 FM. Eu sou a Bruna Brit e esse é o programa Litoral em Pauta Live. A partir de agora, todos os sábados, a gente encontra por aqui. Você acompanha o programa de entrevistas do Litoral em Pauta, o portal de notícias que já nasceu digital. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. A Nara Moraes, coach de imagem pessoal e profissional e consultora da Mary Kay. A Tati Souza, que é podóloga, manicure e também faz depilação e design de sobrancelha. Ao Geraldo, que é o mentor de negócios do Grupo Focus Líder. Ao Vlad Avânia, do Instituto Você, do Litoral Norte, que oferece cursos como Programação Neurolinguística, Enneagrama e outros. A Sandra e o Clóvis, da Sanclô, escola que oferece cursos de capacitação profissional em Caraguá. As fotógrafas Pamela Borges e Daniele Bragança, que está no Instagram como Foto D. E ao Fábio, da Rádio Antena 8 FM.
Hoje nós estamos aqui com o Rogério, que tem o espaço Sada Shiva, um espaço de terapias holísticas muito bacana em Caraguá. E ele vai falar também do Instituto Alto Poeses, né, que ele acabou criando, muito bacana aí, pra gente cuidar da gente durante essa pandemia, né? Mais do que nunca a gente teve que parar, se olhar, se conhecer e ver realmente, buscar nossa essência pra gente, né, buscar esse equilíbrio, né, buscar estar bem, inclusive em períodos como esses daí de pandemia, né?
Obrigado, Bruna. Boa tarde para todo mundo que está se achegando aqui na nossa live. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço essa abertura do Litoral em Pauta, que está prestando esse serviço tão bacana de jornalismo, né? Em várias mídias aqui em Caraguá, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, com site, com WhatsApp, ajudando a informar Caraguá melhor do que está acontecendo. Né? Então, Bruno, respondendo às suas perguntas, meu nome é Rogério Mediolaro Soares. Eu sou bacharel em psicologia. E já durante a graduação, no tempo de faculdade, eu comecei a praticar yoga na cidade de São Paulo, aquela agitação toda, aquele trânsito imenso, aquele vai e vem na cidade, e trabalhando, graduação acontecendo, comecei a vivenciar o que a maior parte dos paulistanos vivenciam profundamente, que eram altos estados de ansiedade,
estresse,
sintomas de pânico, essas coisas bem desconfortáveis, né?
Perfeito.
São Paulo tem a pressão muito grande da velocidade da cidade, a violência, o trânsito, né? A demanda por ser muito competente. E então, nessa época, o yoga apareceu na minha vida, já foi no terceiro ano de graduação da psicologia e roubou meu coração.
Que bom!
Pouquíssimos meses que eu percebi os efeitos da prática do yoga, das posturas, das respirações, os meus estados de ansiedade baixando, a melhoria do meu sono. E desde então eu me dediquei a aprender o yoga, a estudar o yoga e também a transmitir como professor, né? Então hoje eu estou com o Sada Shiva. Ele surgiu, na verdade, em 2004, ainda em São Paulo. Esse ano a gente completou 16 anos de Instituto de Yoga.
Olha!
Eu tenho uma jornadinha. Eu comecei a dar aula em 2003 num mosteiro.
Olha!
Com uns monges que viviam perto do lugar onde eu morava em São Paulo. Então foi um processo muito bacana, muito rico. Fim de 2009, eu fechei o Instituto de Sada Shiva de São Paulo. Eu queria melhorar minha qualidade de vida, com minhas marinhas, para a vaca tudo. Fim de 2009, começo de 2010.
Tá.
Mal cheguei aqui, surgiu a oportunidade de eu ir para a Índia. Fui para lá olhar o yoga de perto, né? E ficar 3 meses, acabei ficando 2 anos.
Nossa, que oportunidade! Muito legal!
Foi um presente do universo bem especial. E deu para aprofundar muito na cosmovisão deles, né? No modo como esse povo oriental vê a realidade. Regressei em 2012 e aí que começou o Instituto Sadashiva aqui em Caraguá. Esse ano a gente completa 8 anos.
Completamos. Olha, 8 anos.
Aqui em Caraguatatuba.
Então você veio para Caraguá e deu a oportunidade de ir para a Índia, aí você foi, acabou ficando por um presente aí 2 anos, voltou super mega, porque você já sabia de yoga, mas com essa vivência, né, essa 2 anos lá, o que acrescentou, o que, que você trouxe de lá para cá, e aí você abriu esse espaço que é principalmente de yoga, mas não tem só yoga, né? Explica lá aqui o Sadashiva, que é ali na Martim de Sá, tem uma sala muito maravilhosa, né, para essas práticas. Conta um pouquinho dessa experiência lá da Índia e o que você trouxe para cá.
A experiência na Índia foi muito rica, né? É um país, talvez uma das civilizações humanas mais antigas do planeta, né? A gente tem cidades como Varanasi, aquela que é famosa pelos crematórios. Na beira do rio Ganges, que é a cidade habitada continuamente mais antiga do planeta Terra. Então você se depara com uma esquina do mundo onde você tem o antigo, o ancestral vibrando simultâneo a uma cultura altamente tecnológica. Percebe que quase tudo que a gente tem hoje de tecnologia, computador, tecnologia espacial, física, vem da Índia, né?
Os grandes
físicos do planeta Terra. Então a gente tem esse contraste muito grande. Eu tive a oportunidade de transitar bastante por mosteiros lá também, tanto iógicos como budistas, e aprofundar nas práticas de meditação, de estudos do yoga como um todo. Foi uma experiência muito rica. Então eu já tinha o Instituto de Yoga em São Paulo antes dessa viagem. E quando eu volto, o que, que vem de novo, né, com a sua pergunta?
Isso.
Eu acho que é uma transformação realmente na cosmovisão, na maneira como a gente vê o mundo. É muito interessante o modo como a gente se aproxima aqui do yoga, né, com a nossa cultura ocidental, que é uma cultura baseada numa estrutura bem capitalista, cheia de desejos de conquistar, dominar, né? Nós temos essa separação entre nós e a natureza. Verdade. Nós vemos a natureza como algo que precisa ser dominado, conquistado, como uma fonte da onde a gente retira o que a gente sente que precisa e para qual a gente devolve lixo e substratos, né? Das nossas produções. Enquanto a cultura indiana, ela é muito entrelaçada com a natureza. A sociedade humana na Ásia,
olha,
é uma harmonia muito profunda com a natureza. E aí você consegue entender fundamentos da prática terapêutica do yoga e do Ayurveda, por exemplo, que acho que sem essa passagem lá pelo Oriente, você não consegue sacar.
Olha!
Nós somos feitos de natureza e que se existe algum desequilíbrio no nosso corpo ou na nossa mente, ele advém de algum descompasso nosso com a natureza.
Perfeito!
Se reconectar com o sol, a água, a respiração, o ar...
A praia, a natureza.
Exatamente.
As ondas, o vento.
Seus estados de saúde e equilíbrio, né? Eu devo essa percepção de uma maneira mais profunda a esse mergulho dentro da cultura deles.
E como você... Mas daí, o que, que você faz aí no Instituto para a gente se conectar aí com a natureza, com esse ambiente, práticas, né? Aí no local, ou faz práticas também na praia, ou é mais, como é que fala, debates para trazer essa consciência. Como que você vivencia? E talvez isso também te inspirou a criar o Autopoiesis, acho que é assim que fala, né?
Sim, é assim mesmo. O yoga em si, a palavra yoga significa união, unificação. A gente acaba percebendo aqui no Ocidente o yoga como uma modalidade de exercícios físicos. Então, foi um reducionismo muito grande do yoga, né? O yoga é um estilo de vida. Então, enquanto a gente pratica aqui dentro do Instituto, as posturas de yoga, né? Os exercícios físicos, exercícios respiratórios, as práticas mentais de concentração e as práticas que preparam para meditação, tão como quando a gente adentra nas veredas de estudar a filosofia do yoga, a filosofia do tantra, né, essas filosofias tão milenares, é sempre um convite reconectivo com a natureza. Primeiro que aqui o nosso espaço, o Instituto, como você teve a oportunidade de passar a sua
vida... Tem muita natureza. Isso.
A gente está rodeado de bastante natureza, né? Aqui das janelas do Instituto, a gente vê os morros aqui do fim da praia, né? Tindissá, os morros que dão para a Praia Brava.
Ou as flores aí, né? Que tem aí no... É uma delícia. Eu ficava me concentrando, olhando nas folhas e nas flores. Quando tinha que fixar o olhar para você conseguir fazer a respiração, a concentração, ajudava bastante.
Mas é, o Eduardo, que é o meu companheiro e também que dá as aulas de yoga aqui comigo, ele é o dedo verde aqui do Instituto Sadashiva. Esse jardim tem a beleza que tem, a gente deve ao Eduardo, né? E todo,
oh, parabéns!
É um yoga que ele tem com a natureza, né? É um exercício, é um yoga estar com a natureza, é um processo de unificação do nosso pequeno eu com o nosso grande eu, que é a Terra, e essa imensa força da vida que permeia todo o cosmos, né? Então, o Instituto aqui, ele tem como base as práticas semanais de yoga, um encontro semanal de meditação, que agora, com a pandemia, a gente está retomando bem devagarzinho.
Perfeito.
É a semana que a gente se reúne para sentar juntos, em roda, estudar um pouquinho da filosofia do yoga, cantar alguns mantras, e praticar meditação silenciosa.
Tá.
É muito especial, um convite para mergulhar para dentro, para se estudar. As aulas de yoga, né, com todo o trabalho físico, respiratório e os exercícios mentais milenares dessa prática, que são hoje estudados pela nossa ciência contemporânea ocidental, né? E a gente pega em diversos hospitais e centros médicos do mundo inteiro a integração do yoga como uma terapia complementar.
Né? Tá.
Mesmo em Caraguá, eu recebo muitos alunos que são indicados por seus médicos, psiquiatras, endocrinologistas, até pelos psicólogos, para utilizar, né, essas técnicas do yoga para gerenciamento de estados de estresse, ansiedade, distúrbios do sono, enfim, uma panaceia de questões que a gente consegue amenizar e suavizar com essas práticas, né?
Muito bom. Então, para dizer isso, né? O yoga não é só para quem é alternativo, não é só para quem, já fiz tudo na minha vida, então agora eu vou buscar o equilíbrio, vou buscar meditar. Pelo contrário, é tipo, a vida está perfeita, então vou lá. Não é. Então, ajuda muito, exatamente, traz tranquilidade. Eu vivenciei, porque eu posso falar durante, não só, eu fiz em outros momentos, mas na gestação, como eu queria um parto normal, eu tinha que tranquilizar energizar muito a mente. Foi com a Mara que está nos assistindo aí. Namastê para a Mara aí. Muito obrigada aí pela presença de todos. Então, realmente, é você se conectar, melhora o sono, a noite, o corpo. Então, nossa, os benefícios, você que pode falar, é espetacular. Ô, Rogério, só queria aproveitar para cumprimentar todo mundo que está chegando aí. A Gláucia Trindade, a minha cunhada, a Neia, o Peterson, o de Paula, a Kelly, Toninho, a Amanda, personal trainer também, que é, faz todas essas dinâmicas e adora. O Eduardo, que foi meu aluno de jornalismo. A Luciana, de Florais. É, você deve estar conhecendo, CRH Pontes, o Armando Marcelo Soares, a Carla Santana, a Mara Cristina, que a gente já falou, maravilhoso, a Raque Aranha, o Ivan, Canta Devi Yoga, acho que é assim que fala. Então tem bastante gente também aí que gosta do seu trabalho, viu, Rogério? Dando aí, cumprimentando. Como é que fala? O seu depoimento. Agora conte aí, Rogério. Então vocês fazem essas práticas aí, e como que surgiu essa coisa do autopoiese, que está recém-criado? O que é isso? Além de vivenciar, vamos debater, vamos incorporar na nossa mente. Como que é isso?
Essa é uma pergunta bacana, e antes de entrar nessa resposta, Bruna, eu quero mencionar algumas pessoas queridas que estão aqui participando com a gente.
Por favor.
São a Mara. Aqui no Instituto Sadashiva, além das aulas de yoga, de tempos em tempos a gente abre turmas de formação de professores de yoga. Isso que acontece de dois em dois, às vezes de três em três anos. Né? Conforme eu vou sentindo que tem pessoas prontas e interessadas para passar por uma formação. Então, aqui a gente tem na nossa sala, participando com a gente da live, a Mara Cristina Bianchi, que foi sua professora durante a gestação. Né?
Isso.
A Mara hoje dá aulas, né, de yoga para gestantes aqui no Sadashiva com a gente, e também trabalha como personal, atendendo as gestantes a domicílio. A Canta Devi, que é a Karine, muito querida, também participou da última turma de formação junto com a Mara e está dando aula num espaço bem bacana lá em São Sebastião, um lugar bem bacana para conhecer. E tem outros professores e professoras na cidade que foram formados aqui com a gente, né? Como a Graciela Sommer, que está fazendo um trabalho lindo, a Ivy Malerva.
Olha!
No Capricórnio, a Angélica, com o espaço Anandi, ali no centro, na travessinha
do Chico. Que legal! Nossa, não sabia que esse pessoal todo passou por aí! Que orgulho, hein? Muito legal, quero saber depois disso. Muito legal.
Caraguá tem uma tropa bem bonita, bem luminosa, bem brilhante de pessoas dedicadas a cuidar do bem-estar.
É isso, acho que assim como você que saiu de São Paulo para sair dessa loucura e vir aqui buscando qualidade de vida, tem muita gente, né, de Caraguá, não só quem, muita gente que, mesmo que faz tempo que mora aqui, mas que veio buscando essa qualidade de vida, né? Eu acho que isso é muito legal, perfeito. Então explica agora do... Olha lá, filhos do Sadashiva.
Vamos falar. Pegando esse seu ganchinho, uma coisa muito interessante é que quase toda semana a gente recebe uma ligação aqui falando: oi, eu acabei de mudar para Caraguatatuba, meu sonho era mudar para a praia e fazer yoga. Quando pessoas abandonam um ambiente urbano muito conturbado, elas já chegam com esse... com esse anseio na mente de chegar...
Muito legal.
E dedicar-se a si mesmo, né?
Muito bom.
Entrando na sua fala sobre o núcleo autopoiese,
isso,
é uma proposta muito grande para isso, mas... A ideia do núcleo autopoiese é trabalhar em cima de três eixos, que são jornadas de desenvolvimento desenvolvimento humano, jornadas de crescimento pessoal, que tem como objetivo reunir pessoas para passar por experiências ligadas, de uma certa forma, à psicologia. Eu tenho uma área de pesquisa desde a graduação, que é a ecopsicologia.
Olha.
A ecopsicologia, aqui no Brasil, ela ainda não é uma área formal da psicologia.
Esse eu nunca ouvi, explica aí.
Em outros países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, a ecopsicologia já é uma linha da psicologia. Ela está chegando agora no Brasil, faz uns 2 anos que se formou o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia. E a ecopsicologia, ela surge na década de 60, com uma série de pessoas que começaram a perceber que diversas agressões que são cometidas no ambiente natural do planeta têm uma repercussão muito grande nos nossos distúrbios e perturbações psicoemocionais. A ecopsicologia, ela também é chamada de ecologia profunda, na qual a gente trata um lado espiritual da ecologia. Espiritual não no sentido religioso, mas no sentido da essência do nosso ser, da essência da nossa conexão. Se nós olharmos a nossa evolução como espécie humana aqui na Terra, nós evoluímos lado a lado com todas as outras espécies animais e vegetais desse planeta. Nós somos fundamentalmente partes da natureza e parte do todo. E como a ciência mostra, né, e os antigos já sabiam também, tudo o que acontece ao todo repercute nas partes. Então, cada agressão ao ambiente, ela repercute dentro de nós. E a ecopsicologia, ela tem estudos muito profundos sobre algumas psicopatologias e alguns sofrimentos emocionais que a gente vivencia a cada vez que uma área natural sofre algum impacto. Como, por exemplo, imagina que você mora perto de uma praça, você cresceu ao lado dessa praça e desse parque. E, de repente, essa praça ou esse parque é devastado para a construção de um empreendimento imobiliário. Aquelas árvores, aquele ambiente que marcaram todo o seu crescimento, onde você passou a sua infância, onde você foi no balancinho, onde você colocou a mão na terra, de repente está tudo pavimentado e apareceu ali um prédio ou um shopping center ou uma estrutura de concreto. Existem estudos de como essas modificações, elas impactam e criam sofrimentos muito parecidos com o luto, com a perda de uma pessoa querida dentro da nossa persona. Então, essas jornadas de desenvolvimento humano, elas vão dialogar com estudos da ecopsicologia e da ecologia profunda, estudos de Gestalt, que é uma linha clássica da psicologia que trabalha as nossas percepções sobre nós, os outros indivíduos do mundo, ao nosso redor. E também trabalhando com a questão...
Rogério, só o que você falou me conectou a algo assim que eu falei, não acredito. Porque durante aí a gestação da Bela, que eu quis e conseguimos, eu e ela, ter esse parto em casa, aí eu fui estudar também a história dessa casa. Essa casa é herança do meu marido, então a mãe deles, os avós, já teve enterro, já teve tudo nessa casa, e eu queria ressignificar, e eu falei, e essa casa também é um templo de nascimento, e eu consegui que a Bela nasceu aqui, então como isso daí tem um valor? Eu tinha visto alguma coisa disso, e falei, é isso, precisa acontecer esse novo capítulo aqui dentro dessa casa, pra gente realmente consolidar. Eu não sabia que tem estudo disso, muito legal.
E pronto, eu tô todo arrepiado com essa história e com esse relato. Isso que você tá falando é uma experiência de ecopsicologia, é uma experiência de ecologia profunda. Pensa que em grego a palavra eco é casa, e logia é estudo. Então, olha, ecologia é o estudo da nossa casa. E o que você foi resgatar foi um estudo profundo dessa casa.
É?
E essa casa tem um ambiente de vida, de finalizações de ciclos de vida.
Exato.
E agora o surgimento de ciclos de novas vidas. Olha que
profundo. Profundo mesmo. Até eu me arrepiei. Falei, nossa, eu não sabia. Olha isso. Muito isso legal.
Se eu conectasse você ao meu professor de ecopsicologia, que ele é um professor doutorando da Universidade de Brasília, ele ia querer fazer um estudo sobre o seu conceito.
Muito legal.
Agora, no dia 19 de outubro, a gente começa a nossa primeira jornada de desenvolvimento humano aqui no Núcleo Autoconhece, trabalhando esses eixos, né? O eixo da ecopsicologia, o eixo da Gestalt, o eixo do simbolismo do Joseph Campbell, que é o estudo dos nossos mitos, dos nossos símbolos. A gente vai ver o Campbell falando que os símbolos e as mitologias, elas são a matéria-prima da nossa psique. A forma como a gente elabora a nossa mente, as nossas relações, a forma como a gente entende o mundo, passa por filtros mitológicos. Esse é o alicerce do nosso substrato psíquico. Então, esses encontros, eles não têm a pretensão de serem encontros terapêuticos. Eles são encontros vivenciais, onde a gente vai se juntar para estudar a nós mesmos, estudar a nossa relação com a casa, né, com a ecologia, estudar a nossa relação uns com os outros. E o tema desse vai ser do caos à criação coletiva. Ressignificando a nossa jornada na Terra.
Perfeito.
E nós vamos falar sobre o impacto que essa pandemia tem feito dentro da nossa personalidade. Muitas pessoas estão experimentando altos estados de ansiedade, estados depressivos, sintomas de pânico, muito medo. Outras entram em estados de apatia profunda, de dessensibilização diante...
Verdade.
De um quadro assustador como a pandemia. Além disso, a gente tem devastações da Amazônia e do Pantanal sem precedentes na história do Brasil.
Verdade.
Isso está chegando na gente todo dia, as imagens desses animais mortos, desses animais feridos, com as patinhas queimadas. Então, nós vamos nos reunir para elaborar essas questões juntos e entrar no campo do mito e do sonho para sonhar um futuro novo, para criar novos mitos do que a gente gostaria que fosse a vida na Terra para nós e para as futuras gerações. Então, essa primeira jornada de desenvolvimento humano vai ter essa temática, vai ter essa pegada.
Então, agora explica, o Campbell é o que escreveu A Jornada do Herói, não é isso? É esse mesmo?
Isso.
Que eu, no jornalismo, na comunicação, o que eu lembro do Campbell é isso, muito legal. Aí, como faz para a gente participar? Se inscreve aonde? Tem custo? Quanto tempo? Vai ser por etapas? É, a primeira data é essa, depois é outra? Ou é só uma data? Cada dia um encontro, um tema diferente? Como que funciona a dinâmica?
Esses encontros, eles vão acontecer às segundas-feiras, aqui na nossa sede, que agora a nossa sede, ela hospeda o Sada Shiva e o Núcleo Autopoiesis.
Muito bem.
O Autopoiesis é uma proposta mais laica, né? Enquanto o yoga, ele traz consigo uma espiritualidade antiga, né, da Ásia, a gente abre a proposta do Autopoiesis com a intenção de trabalhar numa proposta mais laica, mais neutra, sem trazer uma espiritualidade em específico, como o yoga muitas vezes faz, né? Então, os encontros vão acontecer segundas-feiras, das 8 às 9:30 da noite.
Tá, meia hora? Ah, 1h30, das 8 às 9:30.
Vai ser feito de estudos de textos, vivências e experiências reflexivas. Tá passando alguém vendendo alguma coisa com a buzininha.
Não, vamos continuando. Aqui já passou um monte. É filho, é gente chamando. É o bebê chorando, enfim.
O carro do ovo, né? Tudo passando. Os custos, eles variam entre R$ 80, eu fiz três propostas, né, de contribuição. que é R$80, tem a duração de 6 encontros, 6 segundas. Uhum. Então, tem uma colaboração que a gente chamou de colaboração solidária, que é...
R$80 é por sessão ou pelas 6? Eu só não entendi isso.
É a jornada toda.
Ah, nossa! É ilusório, né? Apenas...
Sim.
Exatamente. Não sai nem R$15 cada um. Muito bom.
É um momento que todo mundo está fragilizado economicamente. Sim. E aqui no Sada Shiva, tanto com o yoga como com as propostas agora do Alto Poiesis, a gente sempre gostou de ver pessoas das mais diferentes camadas sociais participando aqui com a gente. A gente preza muito um ambiente de inclusão. Então, não gostamos que uma pessoa fale: ah, eu não vou, eu queria muito participar, mas eu não vou porque eu não tenho grana. Então, a gente sempre...
Não é por isso.
Contribuição bem solidárias. Então, a gente tem a contribuição solidária de 80, uma intermediária de 120 e uma contribuição total de 160. E nós abrimos também um sistema nessa jornada agora, estamos inaugurando um processo de bolsas
para
pessoas que estão fazendo trabalhos na sociedade, trabalhos sociais ou trabalhos ligados ao meio ambiente ou trabalhos relacionados com questões identitárias como emancipação da mulher, sim, questões ligadas ao gênero, raça, etnia.
Perfeito.
A gente vai oferecer bolsas também para essas pessoas. Então abrimos também um espaço para as pessoas que puderem colaborar para apadrinhar bolsistas.
Perfeito. Muito legal.
Esse valor mínimo.
Ô Rogério, começa dia 1º de outubro. Quando que começa?
Começa dia 19 de outubro.
Ah, 19 de outubro, e aí vai novembro, essas 6 semanas, toda segunda-feira.
Isso.
Perfeito. Mas aí vai ter um número limites, porque vai ser presencial, como é que é? Ou vai fazer também pela internet, vai enviar depois o link para quem quiser, para quem contribuir?
Essa jornada não vai ser, não vamos conseguir fazer ela...
Presencial.
Virtual.
Tá.
Porque depende muito da presença das pessoas,
tá,
das provas que vão acontecer presencialmente. Haverão outras atividades que acontecem simultaneamente presenciais e online, como
tá,
os cafés filosóficos, né? O café filosófico é outra frente de trabalho aqui do Núcleo Alto Poiesis. Nós estamos chamando pessoas das mais diversas formações: filosofia, sociologia, urbanismo, área da saúde, para criar um espaço de debate de temas, como a gente costuma dizer, né, papo cabeça. A gente sente falta aqui em Caraguá de núcleos de pensamento.
Verdade.
Né? A gente não tem universidades públicas aqui em Caraguá, que são geralmente os lugares onde debate...
Instituto Federal só, né? Só temos um, Instituto Federal.
E é maravilhoso.
Maravilhoso.
Prestes a começar um trabalho com os jovens do Instituto Federal.
É maravilhoso.
E o yoga lá para abaixar as ansiedades dos alunos e ajudar a melhorar o desempenho deles. Mas tem essa outra proposta do café filosófico, né? Inclusive, no próximo sábado temos um café filosófico que vai ser presencial e transmitido aqui pelo Instagram também e pelo YouTube, com a urbanista Letícia Barroso. Ela vai falar sobre os nossos ambientes urbanos como um lugar que pode ser tanto um lugar de pertencimento da população, como pode ser um lugar de exclusão. E como a gente trabalha para criar uma cidade mais propícia para a vida coletiva, né, para a vida social. É bem interessante a fala da Letícia. Isso vai ser sábado próximo, dia 3 de outubro, às 17 horas. Né?
Muito bom.
É muita data, muita informação. Está tudo nas nossas redes sociais.
É isso que eu ia falar. Passa aí a sua... como que a gente acha, né? Tem tanto o Instagram do Instituto Sada Shiva como o do Núcleo Alto Poieses. Aí você pode falar. Já passamos aqui de 30 a 40 minutos, se você quiser passar. E eu queria agradecer também, até a minha sobrinha Yasmin está assistindo, que é pequenininha. A Jucimara, que dá aula de Zumba, também está aí, adora isso. Nelson, a Adriana Bittencourt, a Marina, a Luana Menezes, a Priscila, a Bárbara. Romito Ecology, a Mari, Tiago, Mariana, Ricatieri, a Carla Santana, arquiteto Barroso, Markel Wagner, enfim, bastante gente aí. Então deixa aí as suas redes sociais e fala dessas últimas datas, pode estar falando.
Vou falar, eu só quero enfatizar duas coisinhas a mais do Núcleo Alto Poieses, bem rapidinho. Uma que é um trabalho que vai começar hoje, encabeçado pela Mara, que foi tua professora de yoga para gestantes, a Karina, que é a cantadeva que está aí, e a Suzy Portes, que é uma pessoa bem bacana que também passou pela nossa última formação de professores. Elas estão começando um trabalho chamado Coletivo Mandala, lá na creche Mumum, no Tinga.
Ai, que legal!
Ele está nascendo junto com o Núcleo Alto Poieses, e vai ser um trabalho dedicado à emancipação das mulheres.
Olha!
Numa região mais periférica de Caraguá. Então, ele tem como base as práticas do yoga como experiência da mulher se reconectar com o seu corpo, com o prazer, né?
Que legal! Ai, eu amo tudo isso!
A descoberta do corpo não somente como um instrumento de trabalho. Pensa quantas pessoas utilizam o corpo só para trabalhar.
Olha!
Com vulnerabilidade econômica.
Verdade.
Vai ser esse trabalho de se reconectar com o corpo e também uma roda de fala e escuta empática para as mulheres poderem trabalhar o suporte mútuo nas questões que elas atravessam coletivamente. Depois, quem quiser, pode falar pelas nossas redes.
Maravilhoso.
E o último eixo do Alto Poieses é o Núcleo de Experimentações Artísticas, que vai ser coordenado pelo Eduardo Tavolaro, na qual a gente vai ter muitas aulas e vivências de artes, uma arte que visa também nos reconectar com quem nós somos, o que nós estamos fazendo nesse planeta, enfim. Para entrar em contato com a gente, vocês podem acessar os nossos sites. O site do Sada Shiva é sadashiva.com.br. E o do Alto Poieses é altopoieses.com.br. Nós estamos
muito no Facebook, bom.
Nós estamos no Instagram e nós estamos no WhatsApp.
Gratidão, olha, quero agradecer aí, né, a participação de todos, todas as informações maravilhosas, enfim. Nossa, ampliou o universo aí com tudo que você explicou. Olha quanto conhecimento disponível, quanta oportunidade de se auto, né, refletir e colocar a cabeça, né, em coisas positivas. Muito legal. Quero dizer que vai ficar gravado aqui no IGTV do portal Litoral em Pauta esta live. Agora, terminando aqui, a gente coloca também no Facebook essa estreia da live, então dá para acompanhar por lá. Vamos colocar no nosso YouTube do Litoral e no portal, que é www.litoralempauta.com.br. Eu queria só aproveitar também, porque a gente tem, graças a Deus, parceiros, e agradecer aos nossos parceiros. A Pamela Borges e a Dani são fotógrafas maravilhosas que tiraram foto aí do parto, de tudo, né? De família, de todos os momentos. É, a Sanclô, escola, né, de capacitação profissional. O Instituto Você, que também tem cursos de autoconhecimento, Enneagrama, PNL, essas coisas bem bacanas. A Nara Moraes, ela é coach de mulheres, tem um programa de mulheres empoderadas. O grupo Focus Líder, que é do Geraldo, contador, ele é coach, enfim, muito bacana. O Espaço Casa na Árvore, da Carol, que é naturóloga, faz massagem, olha, tudo nessa linha aí. A Escola E Brasil, que diz, né, que a partir aí de pequenininho, um aninho, dois aninhos, você já pode colocar a criança lá para se desenvolver, o meu Arthur faz lá, e também a nossa parceira, a Rádio Antena 8, todo sábado, meio-dia, a gente reprisa a live da semana lá no, na rádio também. Então fica esse convite, tá bom? Então, gratidão, olha, estamos juntos. E quero participar dessas coisas aí, só tem que organizar a vida, porque tem a Melinha pequenininha, tem a família, tem essas coisas todas. Então, namastê, gratidão.
Muito grato, Bruna. E eu saio daqui com muita esperança, porque apesar de parecer que tem muita gente destruindo o planeta Terra, a verdade tem muito mais gente empenhada na conservação e no amor pelo planeta e pela sociedade humana do que as pessoas que estão causando agressões. Então, perfeito. Quando você fala desses seus parceiros todos, eu fico cheio de esperança. Porque, você fez agora uma demonstração da quantidade de pessoas comprometidas com a beleza, com a vida, com tudo isso que a gente tem de sagrado e belo nesse planeta. Fiquei muito feliz.
Muito legal.
E agradeço muito a participação de todos vocês que acompanharam aí com a gente em casa.
Valeu, muito bom. Então, gente, até a próxima segunda. Beijo para todos, até.
Beijo, tchau, tchau.
Você ouviu Litoral em Pauta Live com Bruna Britti na Rádio Antena 8.
Ouça e compartilhe.